Posso fazer uma pergunta? Quem nunca ouviu essa pergunta? É impossível. Todo mundo já ouviu. Posso fazer uma pergunta? Me responde uma pergunta? Pois é, eu vou conversar com a professora universitária Gisele Moreira, que muitas e muitas vezes ouviu esse questionamento, principalmente das filhas. E isso se transformou em quê? Em um livro. Por isso eu converso com ela agora. Bom dia, Gisele, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
Eu posso te fazer uma pergunta?
Pode, claro que pode.
Por que eu posso te fazer uma pergunta? Como vai salvar os unicórnios?
Muito bem, esse é o meu primeiro livro de crônicas, e esse é o título. Posso fazer uma pergunta? Crônicas para salvar unicórnios? E aqui nesse livro eu tenho 26 crônicas e cada uma tem como título uma das perguntas que as minhas filhas me fizeram. E são perguntas super inusitadas, e uma delas é se os unicórnios entrariam em extinção. Então, por isso, a brincadeira com crônicas para salvar unicórnios, que na verdade é uma ideia de salvar a imaginação, salvar, dar voz para essas crianças, para todas as crianças, permitir que elas se expressem e que a gente possa aprender com elas também, né?
É a pureza, né? Porque até a gente que é adulto, eu não sei, eu tenho um pouco de criança, acho que todos nós temos, a
Sim.
gente gosta de unicórnio. Eu desafio alguém a dizer que acha horrível, que não gosta e que ache feio.
Eu adoro unicórnios. E a magia que eles representam, né? A gente faz essa brincadeira com os unicórnios, mas é essa criatividade, essa capacidade de imaginar que a gente vai perdendo ao longo dos anos quando a gente cresce, né?
Exatamente. As nossas imaginações, elas ficam um pouco mais pesadas, eu creio.
Chegam os boletos, né?
Exatamente. Esses não são imaginação.
Não.
Bom, por que que tu resolveu juntar todas as tuas crônicas em perguntas, todas as crônicas e perguntas das tuas meninas para fazer esse livro? É para ajudar alguém? É para a gente pensar, é para a gente rir. Qual o sentido do teu livro?
Eu vinha, desde que as minhas filhas começaram a falar, a mais velha hoje tem 8 anos, né? Eu vinha notando coisas que ela falava, coisas interessantes, inusitadas, e fui desenvolvendo essas crônicas um pouco despretensiosamente. E depois, quando eu vi agora, no ano passado, eu olhei e falei, poxa, isso dá um livro, e é um livro que ele tanto te faz rir, porque tem crônicas engraçadas, como quando minha filha pergunta num elevador para uma senhora toda maquiada se ela é uma bruxa de verdade ou se ela só parece uma bruxa. E então tem essa
Ai,
crônica da
tadinho.
bruxa, mas tem outras mais e tem outras mais pesadas, assim, por exemplo, quando eu tô numa crise de depressão e minha filha me pergunta se tristeza é doença, porque falaram para ela que eu tô doente e ela tá me vendo triste. Então a gente tem que lidar com essa, com tudo que envolve o estar com uma criança, porque a criança, ela é sincera, né? E ela te pergunta tudo sem papas na língua. E eu acho que o ter que conviver com isso e estar aberto e disposto a escutar e responder perguntas é algo que nos faz crescer também, né? Então, enquanto essas crianças crescem, a gente cresce junto. E eu venho de uma geração, eu tenho 36 anos, né? Eu venho de uma geração, na qual as crianças não tinham voz, né? Então, a gente conversava entre crianças, mas assim, agora é hora dos adultos falarem, que as crianças falam não faz muito sentido, não é tão importante. E há uma mudança nisso. Agora a gente sabe a importância de dialogar com essas crianças, de conversar. Então, eu acho que como objetivo, além de divertir, emocionar, também como objetivo é abrir um pouco os olhos, para o que mora aqui, né? Dentro da sua própria casa ou com seus sobrinhos. O que que você está deixando de escutar e que podia ser tão bom, não só para essas crianças serem ouvidas, mas para você também, né? Como crescimento. Então, acho que tem esse objetivo também de mostrar para as pessoas que vale a pena escutar e conversar com uma criança.
Sempre valeu crianças e idosos, creio eu.
Sim, exatamente. Crianças e idosos são fases da vida que você é um pouco menos escutado, eu tenho essa impressão, assim. Eu acho que é importante mudar isso.
Exatamente. É, eu imagino a cara da mãe ouvindo a filha fazer a pergunta da bruxa.
Sim. É uma vergonha que não cabe. Sim, tem outra pergunta que é quando eu engravidei da minha caçula. Então, a mais velha, ela ficou feliz que eu falei que a gente ia ter um bebê. Eu falei, ah, a gente vai ter um bebê. Ela ficou super feliz. Só que depois ela pensou um pouco e perguntou assim: e quem vai ser a mãe desse bebê? E essa é uma das crônicas que se chama Quem Vai Ser a Mãe do Nosso Bebê? Porque ela não aceitou que eu seria a mãe. Então, ela entendeu que ia chegar um bebê, achou uma ótima ideia, mas quando ela percebeu que ia dividir a mãe, aí mudou a figura, né?
É bastante interessante o pensamento e a lógica das crianças.
Sim,
É, não sei se eu devia
sim.
estar te chamando de doutora. Acho que
Não, de forma alguma. Não.
é doutora
Eu
em
tenho doutorado
letras.
em letras, mas não. É, sou doutora em letras, mas não, de forma alguma.
Enquanto professora, Gisele, eu tenho uma preocupação. Eu sou professora, mas não doutora. Enquanto professora, como é que tu analisa hoje a educação no nosso país? Porque eu vejo as nossas crianças sem saber ler, sem saber escrever e muito menos interpretar. Tem alguma opinião formada sobre isso, Gisele?
Acho que opinião ou soluções não, mas algumas reflexões. Eu acho que a pandemia com certeza foi o ensino online, tudo isso foi um desafio muito grande para professores e alunos e acabou respondendo também nisso, mas a gente não pode dizer que antes da pandemia estava ótimo, né? Eu acho que tudo que ajuda também é mal dosado pode atrapalhar. E eu vejo hoje que os eletrônicos com as crianças é algo que tem sido um impedimento para o desenvolvimento dessas crianças. Então, por exemplo, as minhas filhas, eu sou escritora, sou professora, mas se eu deixar elas escolherem, elas sempre vão escolher jogar o videogame ou assistir o tablet ao invés de ler um livro. Então, eu tenho que estar o tempo todo falando: não, agora não é hora disso, agora a gente vai ler, a gente vai desenhar. Então, eu acho que as crianças estão super estimuladas por coisas que não as deixam também criar, sabe? Essa coisa básica de escrever à mão, de aprender a ler. E é um desafio, e eu acho que assim, tá muito na hora de todo mundo, das pessoas que entendem mais de educação, de que sem termos pais, professores, comunidade, políticos e todo mundo para pensar um caminho, porque do jeito que tá, realmente, tá bem preocupante.
E uma grande parte disso depende de cada um de nós pais também, não é?
Também, então o um incentivo, por exemplo, à leitura, a tirar da tela, isso, mas essa conscientização também é importante, conscientizar pais e cuidadores dos perigos, das influências da tela na vida e no desenvolvimento dessas crianças, porque às vezes a pessoa não sabe, não entende o quanto isso está sendo prejudicial, né?
Exato. O teu livro é mais destinado a adultos ou a crianças?
Ele é um livro feito para adultos, é um livro de crônicas, mas logo que eu lancei o livro, eu cheguei na casa do meu irmão e a minha sobrinha de 10 anos falou: Tia, eu tô quase terminando de ler o seu livro, eu tô adorando. Então ela é uma grande leitora, assim. Minha filha leu também, a mais velha, né? Mas ele é um livro de crônicas para adultos. E ele é legal para quem não tem muito hábito de leitura e quer retomar isso, porque são crônicas curtas, que você senta, aí você lê uma, acabou, assim, são crônicas curtinhas que você consegue encaixar numas leituras. Eu tô tendo um feedback legal de adultos nesse sentido. Ah, eu não tenho costume de ler e eu tô conseguindo ler o seu livro. Então, acho que é um caminho. Vamos incentivar a leitura dos adultos também.
Precisamos, porque os adultos vão influenciar as crianças. Tenho certeza disso.
Sim, com certeza. Com certeza.
Onde as pessoas te encontram, onde as pessoas encontram o tipo, ou posso te fazer uma pergunta?
Ele está disponível na Amazon, no site da Amazon, e também as pessoas podem comprar direto comigo, autografado, pelo meu perfil do Instagram, que é o @gisele.smoreira.
Só anotar, Gisele.S. Moreira. Isso?
Isso, e aí lá eu mando os livros autografados, isso mesmo, gisele.smoreira. E lá por lá eu mando os livros, por correio autografados.
São 111 páginas. Depois posso te fazer uma pergunta.
Isso.
Adorei.
Isso, 26 perguntas, 26 crônicas.
Eu imagino a cara. Eu ainda estou com a pergunta da bruxa na minha cabeça.
É, nossa.
Foi a que eu mais
Sim.
gostei. Tu tens um site também?
Sim. É, tenho, é giselem.com.
GiseleM.com. M de Maria, M de Moreira.
Isso. M de Maria. M de Moreira, isso.
Perfeito. Gisele, quero te agradecer muito por ter conversado comigo.
Eu que agradeço. Agradeço o
Agradeço.
espaço para falar do meu livro. Muito obrigada.
Imagina. E agradeço muito as tuas filhas pelas perguntas, principalmente a da bruxa.
Obrigada, foi um prazer.
O prazer foi meu.